punk. Atahualpa nasceu em Buenos Aires em 1908. Viveu 84 anos, compositor, cantor, violonista e escritor argentino. Referência, né? Na música tradicional, raiz da Argentina. Por exemplo, Mercedes Sosa, Vitor Jara, Ángel Parra, Alfredo Zitarrosa. E até Elis Regina cantaram Atahualpa e o punk. Lúcio Yanel interpretou no violão também Atahualpa e o punk. Que não los puedo contar. Bem, nessa data, falamos então de outros nomes que faleceram em 23 de maio. John D. Rockefeller morreu em 1937, aos 97 anos. Olha, muitos desses aí vivem perto de 100 anos. Deve ter uma explicação, vocês não acham? Quer dizer, tudo tem, né, uma explicação. A gente pode não saber, mas que tem, tem, né? Com outros nomes aqui a destacar nesta data, antipapa Bento XIII. É curioso essa questão, né? Eleito pelos cardeais de Avignon, na França, né? Durante o grande cisma do Ocidente. Já falamos de Girolamo Savonarola. Roque Calage, de Santa Maria, um grande escritor. Um abraço à família do Roque Calage. Aliás, eu tenho um amigo aí, antropólogo, Roque Calage. Tive oportunidade, esses dias eu falei, né? Tomei um café, jantamos, certa feita. Bonnie and Clyde morreram em 1934. Parecida a situação com Lampião e Maria Bonita. Até na morte, na delação que ocorreu e tudo mais. Heinrich Himmler, já falamos, em 1945. Arrelia, o palhaço Arrelia, viveu 99 anos. Eu acho que a alegria realmente ajudou a Arrelia e ajuda quem a usufruir dela. Roberto Freire, psiquiatra, e Roger Moore, ele foi um dos 007. Ele faleceu em 2017, Roger Moore, aos 89 anos. 23 de maio, portanto, Dia Mundial da Tartaruga.
Tartaruga?
É, Dia Mundial da Tartaruga, Magrão. Dia da Juventude Constitucionalista. Aniversário de Vila Velha, no Espírito Santo. Santos do Dia, Basílio de Braga, Desidério de Vienne, João Batista Rossi, Miguel de Sínada, William Epert e Yevgeny Rodionov. Acompanhamos o dia 23 de maio na história.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires. Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Muito bem, ao som da Uber Jazz Band, vamos degustar o café do Magrão à venda nas melhores lojas do ramo. Então, meus amigos, vamos acompanhar um pouco aí da nossa Uber Jazz Band, que eu vou receber nossos convidados também, que estarão logo conversando conosco, o Silvio e a Valéria Gonçalves. Meia-noite e 47.
Rádio Pampa.
Meia-noite, 48 minutos. Pois é, meus amigos, a Ober Jazz Band está muito boa, muito boa, muito boa. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos tocar uma música, né? E aí daqui a pouquinho a gente vai degustar aí o café do Magrão. Aliás, vamos informar, tá muito bom o café do Magrão. E temos aqui para acompanhar. O que tem para acompanhar hoje o café Magrão?
Especialmente pão de queijo e merendinhas e outras coisas. Surpresa.
Surpresas? Ah, então está muito bom. Então está maravilhoso. Bom, então vamos, já que temos tudo isso, né? Vamos degustar essas especiarias maravilhosas. Eu acho que entonces, toca uma música bonita pra gente aí, faz o seguinte, Pagrão. Toca uma música bonita, porque daí nós vamos receber os nossos convidados e também os nossos caríssimos Ober ouvintes, opinando dos assuntos em geral e tudo mais. Vamos ver o que. Ó, capriche na música, hein? Quero ver, hein? Quero ver. Ô Magrão da Silva. Vamos ver se é boa mesmo, hein? Olha, a responsabilidade é tua, hein?
É uma boa musga.
Não é musga, é música, Magrão. Olha aí. Ah, excelente. Daqui a pouco, Silvio e Valéria Gonçalves estarão conosco. E também os nossos caríssimos Ober ouvintes. Meia-noite e 49. Muito bem, tá aí Mark Knopfler, uma super obra, Brothers in Arms, a gente ouviu, hein? Uma salva de palmas para essa obra-prima maravilhosa, per favore. Então, uma salva de palmas, auditório. E uma salva de palmas para os nossos convidados também, que estão chegando. Aí, é o som da Ober Jazz Band. Vamos lá, meus amigos. Café do Magrão maravilhoso. E agora vamos conversar aí com você, ouvinte da Pampa, e os nossos convidados. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados que estão chegando, Silvio e Valéria Gonçalves. Vamos recebê-los. Então, Cis Magrão da Silva. Seja bem-vindo, Silvio.
Olá, boa noite.
Microfone perfeito, tudo boa certinho,
noite,
Magrão.
Boa noite, ouvintes.
Tudo certinho. Valéria.
Boa noite, Oberdan. Boa noite, ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Madrugada fria, rosa, aqui no estúdio, quentinho.
Que maravilha. Então, meus amigos, nós experimentamos aqui já o café do Magrão, a venda nas melhores lojas do ramo, temos os ouvintes, né? Nós vamos, no começo aqui do programa, a gente vai colocar algumas opiniões sobre temas em geral, né? E em seguida a gente vai aprofundar nesse tema, né? Extraterrestres, resgate, bom? Daqui a pouquinho, hein? Aqui no nosso Pampa na Madrugada, madrugada que promete, meus amigos. Uma madrugada muito especial. Saudando a todos que estão conosco. Deixa eu fazer o seguinte, o Magrão da Silva. Vamos ouvir aqui algumas opiniões. Começar aqui com a Cris. Cris do Moinhos. Cris do Moinhos falando sobre o tema 2. Qual é o assunto do momento aí para você, Cris do Moinhos, por favor?
O tema 2 ali, eu queria fazer uma perguntinha. Se as pessoas estão batendo tanto no Bolsonaro, né, no Flávio, né, sangrando ele para ver se desgastam mais que pode. É uma atitude canalha de tentar melhorar a altíssima rejeição do Lula. Não vão conseguir. Mas se estão batendo tanto, tanto, dizendo que ele é criminoso porque pegou dinheiro do Vorcaro, isso, por que que eles não querem a CPI do Master, que daí escancará tudo e a comprovar aquilo que as narrativas deles estão dizendo? Ou eles sabem que não tem nada por trás, é só narrativas, e a CPI vai mostrar exatamente o contrário, que Flávio não é um criminoso, que os criminosos estão exatamente na esquerda.
Bem, tá aí a Cris do Moinhos. Vamos falar com os ouvintes aqui em geral, né? E daqui a pouco a gente já vamos entrar também no nosso assunto de hoje, que é muito importante. Tem um livro gratuito que é o Hercólobos. Tudo isso a gente vai falar em seguida, que está relacionado com o assunto que trataremos hoje. Rádio Pampa, 1h02. A temperatura em Porto Alegre está nos 14 graus. Minutos, 1h03. Então, Silvio e Valéria, o que acharam da nova sede da Rede Pampa de Comunicação?
Excelente, muito bonito.
Bem bonito, tudo novo, tudo clean, muito vidro.
É, aqui a gente tem uma visão para externo, né, pelo menos. Né?
Sim.
Se tá chovendo, a gente fica sabendo na hora. Sim. Né, Magrão? Ali.
Na verdade, o último estúdio, ele era claustrofóbico, pequeno.
Ah, isso é verdade.
Esse aqui é amplo, bem iluminado.
Ah, sim, tem toda essa... E mais com a visão para fora, né? A visão.
Uma visão panorâmica aqui da Azenha, né?
Vocês, nós temos aqui a Ipiranga, ali é João Pessoa.
João Pessoa.
Ipiranga, João Pessoa.
Palácio da Polícia e o Hospital Nestor Neves, chegado aqui.
É, bem que poderia ter só um parque ao invés do Palácio da Polícia aqui, mas também é reclamar, é pedir demais aí também, né?
O interessante da ponte aqui da João Pessoa é que as árvores ali plantadas estão plantadas em cima da ponte, né? Onde estão as raízes?
Ah, nunca pensei nisso. Liga, né? Nunca pensei nisso. Colocaram terra ali.
Não sei como meu nome é Palmeira, né?
Aqui, ó. Se o senhor Júlio Lazarete, meu avô, estivesse vivo, ele responderia. Porque provavelmente ele tenha plantado essas árvores.
Ah,
ele trabalhou na prefeitura, ele falou que ele plantou a maior parte das árvores aqui de Porto Alegre, do centro aqui. Não sei, deve ser, né? Não é do século retrasado, acho que é do século passado mesmo, essas árvores. Um ponto interessante, queria perguntar para vocês, se é só coincidência, não sei, mas é curioso, pelo menos. Eu olhando para lá, você daí está enxergando do Hospital Ernesto Ornelas, não está?
Sim.
Eu nasci aí.
Ah, é?
Então, quer dizer, uns par de anos atrás, aqui nasci, então eu estou agora adulto, né? Eu era pequenininho quando eu nasci.
É mesmo?
É, Magrão. Pois é. E agora estou aqui adulto olhando o local que eu nasci.
Isso é interessante.
É só uma viagem minha ou tu acha que pode ter algum significado assim especial?
É similar a uma sensação que eu tive lá por volta de 1983, 82. Na época eu trabalhava no laboratório, visitava médicos e eu visitava o hospital de Beneficência Portuguesa, que está fechado hoje. E eu nasci ali.
E tu vivia visitando o hospital?
Quando eu entrava lá, é um prédio antigo, naqueles corredores. Num desses corredores, num desses quartos, eu vim ao mundo, né? Nesta existência.
Sim, pois é.
Até porque são muitas as existências, né?
Sei lá, eu acho que pode, né? Ter alguma, às vezes, algum significado para que a pessoa dê uma refletida, né? Eu nasci há tantos anos atrás, né?
É que é raiz,
tá valendo,
né,
a pena o que eu tô fazendo, né? Mas hoje... Estou fazendo valer a pena todos esses anos, enfim.
É.
Aproveitando a existência, da forma de vida.
A gente sempre tende a querer as suas raízes. E tu nasceu ali no hospital, não deixa de ser o portal por onde tu chegou. Uhum. Né? Tu não estava no planeta Terra, tu entrou por ali. Então, ali foi teu portal.
Pois é.
Eu sou forasteira, não tenho nenhuma afinidade com...
Tu é extraterrestre?
Não, eu sou forasteira.
É, porque a gente tá falando aqui, bom, né? Um nasceu no hospital, o outro no hospital. Eu sou forasteiro, de coisa diferente, né? Então...
Eu nasci no Rio de Janeiro e lá é um lugar, assim, muito peculiar. Eu acho um lugar muito lindo. Pena que tá degenerado, como quase tudo. Tem muito, muito bandido, muito crime, né? Mas a localidade, a geografia é muito linda, muito bonita.
Pois é, tem um ponto que eu vou colocar, até tem a ver com um dos temas de hoje, o 4, né? O Brasil está muito pior que o mundo em geral ou está na média? Né? Tipo assim, o ser humano, né? Sabemos que o mundo está
na média.
Uma evolução, né?
Está na média, né? O ego, o eu psicológico, ele é igual em qualquer parte do planeta. O ladrão aqui é o ladrão de lá.
Agora, um pouco da personalidade ajuda, de repente.
Mas
né?
Eu acho que nos últimos 40 anos piorou muito, 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 muito. É. E a grande responsável por essa decaída do Brasil foi a música. Porque o jovem não escuta mais uma boa música, nós não temos letras boas.
Ah, é verdade.
Se a gente vai analisar a letra do que estão ouvindo, é muito ruim.
Isso aí nos últimos... talvez 20, 30 anos para cá, né? Porque os anos 80, o rock anos 80 ainda era uma música com letras, se não eram políticas, sociais, filosóficas, pelo menos tinha uma...
Sim.
E algumas até poéticas, de forma amorosa,
ideologia,
poética.
Ideologia, eu quero uma para viver, o caso.
Não, vai vento no litoral, o Renato Russo, né?
E a questão é que há uma decadência dos valores morais, dos valores da família, os valores da honra, da amizade.
Valores.
Enfim, a fidelidade, o amor à pátria. Acontece em todos esses...
Tu sabe que eu fui...
Decadência de
Eu
valores.
Fui comprar figurinha pra Copa do... Álbum da Copa do Mundo.
Uhum.
Não é uma tabacaria, né? Esse é um detalhe que não vem ao caso. Os escritores escrevem umas coisas e não tem nada a ver, né? Entrei naquela casa e tinha uma cortina de couro e tal. Você não interessa, né? Mas, enfim, fui numa tabacaria. A senhora ali... E não lembro por que detalhe. Comentei isso aí. E ela, de fato, ela falou isso aí. Eu falei em caráter. Ela, puf, caráter nem se fala hoje em dia, mas... Me diz.
Porque a gente vê os políticos, a primeira dama, o que que é? Não
Nossa.
Queremos falar, mas não, nada que o Brasil inteiro não saiba.
O Magrão falou assim, ela é a primeira, imagina as outras, então.
Pois é, eu me sinto assim, nem vou falar, né?
Pois é.
Nem vou falar.
Eu lembro que o príncipe Charles, quando era príncipe, agora é rei, ele veio fazer a despedida de solteiro, veio pro Brasil.
É mesmo, não sabia.
Que
isso
é a terra
aí.
Das mulatas do Sargenté daquela época. Quer dizer, que fama temos?
Não, o Brasil tem uma fama desse tipo aí.
Fama de...
Então, quando falou o ego em geral, né? É o mundo, tá assim e tal. Mas é, a personalidade, talvez um pouco do nível de ser também, que a cultura também, o exterior também influencia na gente, né? Então, que pode rebaixar o nosso nível de ser.
Que hoje as personalidades...
A Valéria falou da música ruim, os maus hábitos, etc, vai...
Os maus hábitos formam a personalidade.
Mas vão influenciando o nascimento de novos eus.
Agora, hoje tudo é bullying, tudo é não sei o quê. A gente jogava bola de pé no chão no areião, e chamava o outro de alemão, chamava
todos.
O outro de
isso aquilo, é tanta coisa,
e não tinha problema
tanta
nenhum.
Coisa.
Agora, hoje tudo é cobrado.
Então, sobre, claro, a educação é algo... superficial, perante o que a gente está falando do trabalho de radical, que é na raiz de mudança psicológica. Pessoas entendem radical diferente, né? Mas, por exemplo, a Copa do Mundo, os japoneses, isso é um exemplo de comparação dos povos. Depois dos jogos, os japoneses, terminou o jogo, eles pegavam o lixinho tudo bonitinho, assim, botavam tudo guardadinho, limpinho o espaço onde estavam os japoneses.
Na escola.
Aí tu vê o brasileiro, aquele lixaredo e tal, entende? Então tu já vê uma diferença de nível de educação, pelo menos ali,
de
né?
De educação. Mas a nossa educação, assim, nos últimos 40 anos, e eu peguei, assim, uma transição muito violenta, porque quando eu estudava pedagogia no Uni La Salle, que é uma faculdade... De clérigos, era de um jeito, e agora abriu faculdade para tudo que é lado, e a educação simplesmente assim decaiu de uma tal maneira, e tem uma coisa chamada currículo, que as escolas são obrigadas a cumprir com aquele currículo.
Sim, pois é.
Inclusive educação sexual para criança, que é uma coisa,
tanta coisa absurda, hein?
Com cartilha, com...
É
uma coisa assim nojenta, que beira a pornografia.
Sim.
Então, eu diria assim que, nesses últimos 40 anos, o Brasil decaiu imensamente. Antes, nós cantávamos Eu Te Amo, Meu Brasil, já falei isso aqui. A gente cantava A Esperança, a gente cantava muitas coisas boas. E hoje, a gente, o que, que se canta? Muita pornografia, se canta muita traição. Uma geração sempre se degenera pelo lado sexual. E eu diria,
claro,
assim,
eu
que o jovem,
assim,
pela parte sexual, se degenerou muito. E a música é também,
sim,
não
ligado,
somente, né?
Sim, mas tá ligado isso aí, a música, a cultura,
filme,
tudo, o teatro, modo de vestir, de se postar, de falar, a linguagem, né?
Exatamente. Aí quem informa opinião, como por exemplo, muitas dessas cantoras, elas lançam moda de roupas assim, que são quase que um raio-x da mulher. Aí o que, que as jovens fazem? Vão lá e compram roupa igual e andam pela rua.
Sim.
Então, realmente, eu noto assim, dois Brasil. Um Brasil do passado um pouco melhor e o Brasil da atualidade muito degenerado.
Só para dar um exemplo, ela foi presa aí, é uma influencer, é suspeita de ser, tipo, faz lavar dinheiro para o PCC.
Mas já soltaram,
seja...
né?
Hã?
Já soltaram ela, não foi ela que soltaram?
Bah, não acompanhei agora, não. Acho que não, mas é... Não,
uma advogada.
Não acompanhei, pois é. Mas ela é uma referência, influencer, sei lá, tem milhares ou milhões de seguidores, entende?
É uma deformadora de opinião.
Então, para muitas moças, é uma referência, né? Uhum. E entra na, igual naquela, é uma cultura, infelizmente, que meio que brasileira, que se criou, também falando do outro lado, do levar vantagem, aquela história do malandro. O bom do Brasil é o malandro. O, outro, que o cara que é correto é o trouxa. Né?
É, exatamente.
Né? O malandro que é o cara, esse aí é o cara é bom, o malandro aí, ó.
Mas falando em educação infantil, lá no Japão, as crianças, elas limpam a escola, a sala de aula. É, na China, enquanto as crianças estão treinando Wushu, Kung Fu, etc., artes marciais, aqui as escolas apresentam... os professores fazem as dancinhas do TikTok.
Nossa, Deus do livro.
As crianças...
É, então, é uma diferença já de nível, né?
Tem uma diferença, né?
É. Bom, é o tema 4 de hoje. É muito assunto para a gente falar com nossos convidados e nossos caríssimos ouvintes. Bom, para onde que eu vou aqui? Eu não sei se... Eu vou pegar aqui uma opinião do Átila, dizendo, hoje em dia as músicas estão ridículas, só apologia a coisas erradas. Mas antigamente também tinha coisa ruim. Sim, também tinha coisa ruim. Mas agora coisa ruim é, como é que se diz, é o que predomina. Bom, ele colocou Cazuza, era playboy, extremamente drogado, promíscuo, sim. Filho de pai rico e tal, da som livre, etc. Mas é considerado por muitos até hoje grande poeta. Não, por muitos, mas não por mim. Bom, vamos aqui buscar mais participações. Serginho, compositor de Viamão. Há uma gêmea para ele, é aquela que, na opinião dele, que está comigo há 45 anos. Oh, parabéns. A gente vive se encontrando desde pequeno com tantas pessoas, mas tem uma que muda tudo na tua vida. Disse o Serginho, compositor de Viamão. Boa noite, bom fim de semana. Grande Oberdan Pires. Como é que é? Audiência que não apoia padrões e não zurra. Bisoto de Cachoeirinha. Bom trabalho, senhor Oberdan. Temas Alice do Cristal. Vamos enviar os temas aí para Alice do Cristal. Bom dia, mestre, na audiência, sucesso. Bom dia ao seu Silvio e a Valéria.
Bom dia.
Ao Eliandro Jacobs.
Muito bem.
Jacobs, ele já falou, mas eu esqueci. Jacobs. É Jacobs, né?
Melhor chamar só de Eliandro.
Eliandro, né? E é que Jacobs é mais chique, né? Jacobs, é um negócio meio, né, hebraico, assim. Talvez seja na origem do sobrenome dele, né? Eu brincando aqui, mas de repente tem um fundamento. Então, deixa eu achar aqui a Alice do Cristal, que pediu os temas. E é 1h16.
Oberdan, quero dar um abraço aí pro Magno, que mora na área ali do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Ele é muito fã do Magrão e queria que o Magrão desse um
abraço pro
salve
Magno
pra
aí.
Ele.
Salve, Magno! Magno! O Magno 44 derruba qualquer coisa ruim, cara!
O Magno 44, e realmente, né? Olha aí, grande abraço pro Magno. Boa noite, Oberdan Pires, aqui em São Paulo, muito frio. Muito frio, Oberdan Pires. É a Leninha. Ah, é? Em São Paulo também tá frio. Então, cadê o efeito aí, Magrão?
Frio!
Ah, agora sim. Bom, tem um ouvinte aqui que mandou um áudio, não sei se é sobre o que é. Vamos ouvir um trecho do áudio, por favor. Aperta o botão aí, Magrão.
Fala, Oberdan!
Opa!
Ele meu tá companheiro falando de madrugada. Aqui Guilherme Krieger, de Giruá, Rio Grande do Sul, fronteira noroeste, região missioneira.
Ah,
quero
sim
dar minha opinião aí do tema 8 aí, da alma gêmea ideal. Tchê, é complicado aí, meu irmão. Complicado essa história da alma gêmea aí. Eu fui juntado duas vezes, a primeira vez com a mãe do meu guri.
Te juntaram? Como é que é isso?
E meio, a segunda vez com a mãe da minha filha. 8 anos e agora tô separado, faz 4. Tô namorando. A alma gêmea ideal, eu acho que não existe. Se os dois não cederem um pouco, não entenderem um lado do outro, não funciona. Acho que beleza, a beleza exterior, ela também é importante, sabe? Mas o importante é o companheirismo, tá? E a compreensão também. Essa é a minha opinião. Um abraço pro pessoal.
Um abraço, um abraço. Se eu perguntar aqui, Silvio e Valéria, o que que é, qual a alma gêmea ideal?
A alma gêmea ideal é até uma coisa interessante, importante de gente saber. Tem uma fase, uma parte do trabalho esotérico, são 3 fatores de evolução na consciência. Morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Na morte do ego, a gente tem falado bastante, a gente pretende falar mais hoje.
Ah, importante.
É, como se trabalha com a morte do ego, de fato. Não é questão filosófica, né? É uma questão de fato. Mas, para o nascimento, que é o segundo fator, eu carregue sua cruz, é necessário que haja um parceiro para as damas e uma senhora, uma dama para o homem. Então, o casal unido forma, então, um querubim do mundo astral, que tem a aparência deles e dela ao mesmo tempo. E este querubim, então, é o que dá aquela força especial para o trabalho com a morte do ego. Só que esse é um segredo colocado há muito tempo, até o século XIX, as sete chaves. Quem revelava esse segredo recebia um ramalhete de flores envenenado ou ia para a guilhotina na época.
Fortes declarações, hein?
Bom, então a alma gêmea, ela até existe. A alma divina e a alma humana nós temos. Da alma humana temos a essência encarnada. Mas a alma divina e a alma gêmea são as verdadeiras almas gêmeas. Mas existe um outro no mundo físico que pode ser ou não a nossa alma gêmea. O problema é que é muito eu psicológico, muito ego. Então a pessoa não se reencontra o seu parceiro lá da origem, quando a gente saiu, né, no raio da criação, viemos encarnando aqui nesse mundo físico. Então isso existe, mas para efeito de trabalho sobre si, o que importa é alguém que queira trabalhar junto com a gente como um colaborador.
E se tratando assim de pessoas que não estão trabalhando psicologicamente, o mais adequado é que ela professe, Leandro, a mesma fé que tu, seja católico, seja espírita, porque o casal tem que ter o mesmo jugo. E se não tem esse mesmo jugo, imagina um casal de ladrões. Eles são perfeitos para o crime, mas imagina um ladrão que casa com uma moça decente. Aí ele vai chegar para ela e vai dizer, vamos assaltar um banco? Ela vai dizer, tu tá louco, homem? Então aí vai ter um conflito, entendeu? Então, a alma gêmea e a alma humana são muito individuais e estão muito distantes daqui da materialidade. Podemos acessar através de um trabalho psicológico, que nem o Silvio falou. Mas aqui no mundo físico, para que a gente tenha uma vida mais ou menos boa, porque boa mesmo não teremos, e a Bíblia já nos diz que teremos aflições, não adianta a gente dourar a pílula e dizer que vamos encontrar o príncipe encantado, a princesa azul, vamos casar e seremos felizes para sempre. Não, vamos ter aflições, é melhor encarar assim. Então, que tenha pelo menos a mesma fé, que tenha pelo menos os mesmos objetivos. A mulher é uma submissa, ela tem a submissão do marido. Então, se o marido ele está em missão, ela lhe ajuda. É isso que é a submissão. E qual seria a tua missão? Não só a tua, como a de todos os ouvintes que estão ouvindo, os masculinos, tem que arrumar a mulher que vá compactuar dentro daquilo que é o objetivo de vocês. No caso aqui, nosso trabalho é sobre si mesmo, é voltar para o nosso querido Deus interno, para o nosso Pai interno, para os nossos céus. O trabalho começa aqui, por isso que nós viemos aqui.
Então, meus amigos, olha só, aproveitem, perguntem para os nossos convidados que aqui estão, né? Silvio e Valéria Gonçalves. Vamos ver quem participa conosco agora.
Boa noite, meu nome é Camila e moro no Partenon. E para mim, a alma gêmea ideal é que nós aceitamos como somos. Sempre vai ter um cara que vai amar tudo na gente. Tô aqui ouvindo vocês. Com a minha tia, pela primeira vez. Abraço.
Um abraço, obrigado, Camille Partenon e a tia da Camille também. Vamos ver aqui. Bom dia, Dino Sani fazia dupla de meia cancha com o Rivelino no Corinthians. O Jair, chegou a atuar lá, né? Ele foi a Copa de 58 ou 62, eu acho que era de 58, era o titular até o Zito entrar. Depois que entrou Zito, Garrincha e Pelé, que aí mudou tudo. Sabe que de Copa do Mundo a gente conhece um pouco, né? Gosta do assunto e conhece. Vamos ver aqui. Áudio de Gnose. Vamos colocar no ar aqui. Abraço aos vizinhos da Coab, Ober. Não está frio aqui no bairro. Não está frio aqui no bairro. Coab, eu acho que é Coab Cavalhada, deve ser.
Ele disse que só tem gnose na sexta-feira. A gente fica no aguardo ansiosa, né? Boa noite a todos. E, Ober, pode ter gnose mais dias na semana, né? Um abraço da sua Lenha aqui da Coab.
Um abraço, obrigado. É, se o pessoal... Quem sabe a gente faça, né? Podemos ir aos poucos, além de sexta para sábado, digamos, em uma das quatro semanas do mês, a gente coloca numa quarta-feira, por exemplo, também, né? Quem sabe, é uma ideia. Porque...
Podemos ver.
É. Bom, quem participa agora, vamos ver, deixou um oi aqui, o Moacir Martins. Oi, Moacir. Tem mais um ouvinte aqui, muitos ouvintes novos aqui participando, ou pelo menos de nível de participação.
Bom dia, boa noite, Rádio Pampa. É um prazer participar, espero que o meu comentário seja ouvido. Né?
Prazer é nosso.
Sabemos que há muitas demandas, não que seja melhor que os outros, mas que é uma satisfação poder participar.
Obrigado.
Que é o Fernando, da região carbonífera, mais precisamente Arroios Ratos. Ouvinte assíduo aí na madrugada.
Que bom, obrigado.
Eu gostaria de só fazer uma observação e dividir com os demais a questão do filme. O filme é uma bomba, ele é impactante.
Tá falando do Dark Horse, é que é isso?
Ele pega toda a história do Bolsonaro pelos trailers que eu vi e o motivo de agora que ele achar que foi emenda, enfim, houve um dinheiro público, de barrar o filme é que realmente ele é impactante. E isso pode realmente mudar a eleição, como foi a situação da facada. Fique atento sobre isso, sobre a questão do filme. Grande abraço, Rádio Pampa, é o Fernando aqui, fique com Deus.
Obrigado, Fernando. Vamos para mais um ouvinte, vamos ver aqui. Estou tentando pegar pela ordem de chegada, né? Boa noite, Oberdan. Tema extraterrestre, tem uma pergunta aos convidados. Bom, vamos lá. Paulo Dornelles pergunta, o que... eles acham do livro de Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas. Eu li esse livro, tinha uns 8, 9 anos.
Eu era criança.
É, só que eu não me lembro.
Eu não lembro de nada.
Na verdade, Oberdan, então, esse livro, e tem outros, não é só esse, né? Mas ele relata vários pontos da Terra em que tem marcas que não poderiam ser feitas pelo homem, não teria como determinados desenhos serem feitos na Terra, nas rochas, enfim. E isso mostra a marca de seres com uma tecnologia muito maior que a nossa, com uma competência também muito maior, né? E que tiveram aqui... que na verdade esse é o nosso primeiro tema, né? Que seria assim, as influências dos extraterrestres no planeta Terra, tem marcas em todos os cantos da Terra desses seres, vamos dizer, superior, que existiram antes. As próprias pirâmides do Egito, elas não têm como terem sido feitas por uma mão naquela época, por uma mão humana cortar aquelas pedras tão certinho, que dá para ver que foram cortadas a laser, e até mesmo aqueles hieroglifos que contam uma história no interior das chapas piramidais, né? A própria tecnologia que a recém estão descobrindo, porque a pirâmide não é só a parte que a gente vê, ela tem para o subsolo também. Então, não tínhamos tecnologia para fazer aquelas pirâmides. Isso é só um exemplo. Então, isso mostra a influência dos extraterrestres, de seres com uma tecnologia e um saber muito maior que os nossos, e que tiveram aqui desde sempre ajudando a humanidade. Esta é uma são as influências que a gente sofreu, sofre, e provavelmente eles estarão cuidando do planeta Terra até mesmo num futuro, quando toda essa nossa geração aqui tiver evoluído e tiver desaparecido, porque o planeta vai se recompor e terá uma nova raça em sua superfície. Quando uma raça degenera e chega nesse grau de maldade que nós chegamos, porque inteligência não significa evolução, inteligência usada para o mal é involução. Então, a gente vê tudo o que está acontecendo, a mídia fala amplamente sobre todos os setores do saber humano, né? A medicina está evoluída porque ela cria doenças para poder vender remédio. O direito está evoluído, haja visto que não se pode mais confiar plenamente, os juízes estão corrompidos. Então, se a gente vai pegar cada setor e olhar, a gente vai ver que todos os setores estão corrompidos de uma forma ou de outra. Claro, a gente não vai generalizar, no final dos tempos também nos é dito que nascem homens, deuses e bestas. Então tem muita gente boa lutando pelo planeta e lutando pela humanidade. Haja visto nós aqui que estamos entregando um ensinamento revolucionário que pode fazer com que quem realmente coloque em prática, que consiga se salvar de tudo que vai acontecer no planeta, e que não é mais uma crença, são fatos científicos devidamente comprovados.
Completando as informações da Valéria, essa semana eu estava vendo uns vídeos antigos do venerável mestre Samael Onbeor, em que ele pergunta sobre as pirâmides, que seria verdade isso e verdade aquilo. E o mestre Samael deixa muito claro que a civilização atual, nós somos a raça ariana. Antes da raça ariana veio os atlantes. E os maias aqui da América Central e do Sul, que são descendentes diretos dos atlantes, que construíram pirâmides. E os maias viajaram e colonizaram a Ásia e o Tibete, inclusive. Então, as pirâmides do Egito têm origem maia, de acordo com a ótica gnóstica, verdade.
Bom, diz aqui a Elo Costa, tem um ufólogo na mídia dizendo que não tem indício nenhum, nem docs, que existe ETs, postei o vídeo do ufólogo Elon que, você pode dizer, anda lançando foguetes, eu acho, o Musk, vai a Marte, foram explorar o lado escuro da Lua. Bom, vamos adiante, na escuta, boa noite, Ober, boa noite, é o Falcão de Lajeado, grande Falcão, um abraço aí, Falcão. Bem, deixa eu ver aqui, e agora, vamos lá, Rafael, pode falar aí, Rafael.
Oi, Oberdan. Na minha opinião, o assunto do momento não poderia ser outro que não. A pesquisa Datafolha que saiu hoje, né? Eu vou te dizer que, como lulista, eu tô bastante feliz. Não pela diferença, né, que apareceu ali entre Lula e Flávio. E nem vou dizer qual foi aí a notícia, né? Essa questão deixamos, né, contigo. Mas sim pela rejeição, né? O nosso amigo ilustre professor Nero Buraldi disse que quem vai perder a eleição é quem tiver maior rejeição. Então, convido a todos para que vejam, né, a rejeição do Lula e do Flávio, não vou dizer aqui também, né, para a gente, para vocês compreenderem o motivo da minha alegria, certo? Então é isso. Então agora tá pelada a coruja, né? Como diz um sábio mestre. E é Lulinha, homem, ficha limpa, honrado, amado pelo povo brasileiro, presidente até 2030.
Bom, tá aí o recado do Rafael. Tema 4, Cláudio Manuel. O Brasil está pior. Caminha na contramão de tudo que funciona. O governo esbanja recursos públicos, incentiva a dependência, desfavorece a iniciativa e sufoca tudo que funciona com leis, taxação e impostos sem retorno. A intenção é venezuelar tudo. Avisaram que fariam e estão fazendo. Cláudio Manuel. Bem, deixa eu ver aqui, ó. É o amigo do Magrão, hein? Ô, Magrão, teu amigo aí.
Ô, Magrão. Magrão. E aí, Magrão? E a previsão, Magrão? Me fala, Magrão. Tem?
Tem previsão?
Não tem.
Quer saber o jogo do Inter?
Tu não vai voltar aqui pra cima mais, Magrão. E aí, Magrão? E aí, Magrão? Enquanto, Magrão? Não vai voltar mais, Magrão.
Entra o que ele falou.
Ó, Magrão, tá frio, Magrão.
E ele fica na guarita lá, cuidando, tomando um frio danado aí. Bom dia, Oberdan. Pô, Magrão, teu amigo, hein? O Maurício Orfanatrof. Bom dia, Oberdan. Programa, como sempre, muito bom. Bareta, detetive de Porto Alegre. Olha o seriado. Bareta.
Seriado Bareta.
Tinha um famoso seriado Bareta. Ele adotou, hein? Uhum. A popularidade deformou a educação. Ibanez, Santa Catarina. Boa noite, Djavan, sugerindo uma canção aqui, o Adriano de Venâncio. 32 18 26 60. Vamos ver aqui quem participa. Vai lá.
todos esses seres do outro mundo entre nós, eu perdoo. Pelo amor de Deus, por que que vocês não levam o Lula embora daqui, pelo amor de Deus? Eu quero buscar o Lula, eu perdoo. Chega, chega desse ladrão. 22 é o mexicano.
Bom, eu vou dizer por que não leva. Não vai levar nenhum, né? Não vai levar nenhum. Nenhum que não esteja purificado, digamos, minimamente purificado, digamos. Bom dia, Oberdan Magrão. O que os convidados têm a dizer sobre a provável vontade de extinção dos tipos sanguíneos O? É verdade que desejam tornar o ser humano em répteis? Isso eu desconheço totalmente.
Desconheço isso.
Acho que não. Vamos ver aqui agora, é o Duster. Duster. Vamos ver o que ele diz aqui. Segundo teorias, diz ele, quem criou o nosso corpo físico foi um demiurgo e que nosso espírito é a criação de Deus. Com isso, nós duelamos com a dualidade, corpo e espírito. O que acham desta teoria? E vocês conhecem Jan van Allen?
Eu conheço essa teoria do demiurgo.
Pois é.
É que agora tem muita coisa na internet, muito lixo, né? As pessoas, não, foi um demiurgo que não é Deus. Porque acima do demiurgo tem mais Deus. Acontece que quanto mais consciência, maior divindade. Então, Deus não existe, porque existem deuses. Elohim, Elohim.
Que são graus e graus de consciência.
Graus e graus de consciência. É um termo coletivo. Então não existe Deus. Fora de nós, nós temos o nosso Deus interno.
Uhum.
Nosso pessoal. Nosso Pai que está em secreto. Para Ele que a gente ora, o Pai Nosso que está no céu. Não é para quem está fora. O que está fora são hierarquias divinas que podem nos ajudar. E está se convencionando agora na internet que o Deus que criou o mundo é um demiurgo.
Pois é.
São termos, né? Mas, quanto mais divino, quanto mais consciência, mais Deus se é, mais divino se é. Até chegar lá na origem, né? Estou fazendo um caminho de baixo para cima, como se fosse didaticamente falando, né?
Mas a pergunta dele em relação à oposição corpo e alma, não, na verdade a alma precisa desse invólucro para poder vir aqui buscar as experiências. É aqui que nós pegamos o ouro. E por ouro, eu diria, a gente tem um capital vital, tem que conviver com as pessoas, tem que carregar a nossa cruz, porque para a gente viver aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se divertir e a gente precisa ter contato com as nossas partes superiores. Então, até falei para quem está no grupo, eu até coloquei isso lá no grupo, que nós temos um dia terráqueo de 24 horas, que dividido por três, que não deixa de ser uma trindade física, né? Nós teríamos 8 horas para se divertir, 8 se divertir saudavelmente, né? Porque isso faz bem para o espírito. Nós teríamos 8 horas para ganhar o pão nosso de cada dia e 8 horas que nós estaríamos dormindo e que estaríamos em contato com as nossas partes superiores, estaríamos aprendendo. O sono, além de reparar o corpo físico, também é um momento em que a gente pode se desdobrar em astral e todo mundo se desdobra em astral quando dorme. E todo mundo sonha, tem noites que não sonha, mas todo mundo em algum momento da vida já sonhou, já teve um pesadelo, e não foi com o corpo físico, foi com o corpo astral. Então, todos sabem que tem um corpo astral. O grande lance é a gente transferir a consciência que se tem nesse corpo físico, aqui na materialidade, para o corpo astral. Então, não tem, a alma precisa do corpo e o corpo sem a alma nem existe. No momento do nosso nascimento, a primeira inalação faz com que a nossa essência penetre no nosso corpo e vai habitando aqui nessa materialidade, vai tendo as primeiras experiências com o peito da mãe, com as roupas e vamos evoluindo até um certo ponto. Depois é com a gente. E aí sim, nós ganhamos o nosso livre-arbítrio, fazemos escolhas o tempo inteiro. Também falei isso lá no grupo hoje. E essas experiências se elas são bem vividas, mesmo aquelas que parecem ser muito ruins, elas marcam muito. Isso tudo é aprendizado e a nossa alma precisa dessa consciência, desse aprendizado. Então, não tem um conflito, tem uma necessidade e uma interação.
Eu só queria falar nessa questão de demiurgo, se coloca como se fosse algo, um ponto central do conhecimento gnóstico. Desta forma que é colocado, que é um Deus diferente, que tal. Eu confesso que nos tantos anos que eu tive de estudos gnósticos, eu nunca ouvi falar disso. Né? Tem o termo, a palavra, mas não desta forma, como essa tese, como ele coloca.
O pessoal cita espalhando... o demiurgo criador. Na verdade, foram hierarquias que foram através do verbo, do som e da palavra,
pois é,
que geraram, porque faça-se a luz, é uma afirmação. E antes da luz tinha o quê? O vazio. O que era antes?
Tinha o imanifestado.
O imanifestado, o absoluto. Uhum. Ou seja, então, por isso que se diz que o absoluto vomita uma criação, uma ordem de mundos, e depois ele traga. Então, também, quando a pessoa... quando traga uma criação... E se usa também esse termo esotérico quando a pessoa compreende a fundo alguma situação,
tragar,
algum eu psicológico... tragou.
Aquele conhecimento. Pois é, então, só queria deixar isso esclarecido, por isso que eu considero importante, essa na minha visão, né? Aqueles que pertenceram e mantêm a doutrina, né, digamos assim, em linha doutrinária, tipo curricular, se é que eu posso colocar assim, do movimento gnóstico Cristão Universal da Brasil Nova Ordem, porque era o único respaldado pela lei divina, com o consciente comandando como mestre Rabulu. Porque tem vários falas de gnose por aí. De vez em quando eu olho, então, alguém pode dizer, né? O Silvio, Valério, o Oberdan, tá, fizeram parte, mas não, agora não. Então, ensinando diferente, mudando, pode acontecer.
E cobram caro para isso.
Nós guardamos fidelidade àquilo que nós aprendemos.
Pois é, então.
E passamos na íntegra.
Então, a gente aprendeu correto. Agora, se a gente vai distorcer, aí é com cada um, né?
Aí o karma é nosso, né?
Pois
pior
é.
A coisa certa cobrada e distorcida cobrada, então é pior, aí nem se fala.
Exatamente. Então, é por isso que eu sempre fiz questão de colocar. Mas o cara falou lá, mas diz ali do demiurgo, não sei o quê, ou diz que a tese tal, da tese não sei o quê, digo, olha, eu tento passar precisamente, né?
Sim.
Tipo, matemático na investigação, exigente na expressão. Passar precisamente aquilo que eu aprendi. E é isso aqui, né? Então, tem muita coisa, fala de gnose aí. Hoje em dia, com a internet, com o Instagram, com o YouTube, etc. Né? E tem... Então, a gente, de vez em quando, dá uma olhada. Tem coisas certas, né? Por exemplo, bom, como é que tu sabe que é certo? Bom, é igual o karatê, né? Depois eu vou falar sobre esse exemplo aí. Mas o que eu quero dizer é que... Esses dias tem um canal, tem um lá, gnose, não sei o quê. É uma mulher, tal. E, por acaso, um dia eu dei um play ali para ver. Cara, ela fala, não diz nada. Então, isso é uma coisa importante.
Muito importante.
Com um monte de teoria, entendeu? A gnose, vem lá do Piste Sofia, que não sei o quê, fala, não diz nada.
Por isso.
Em nenhum momento eu vi ela falar dos três fatores, por exemplo, do trabalho, da morte do ego, entende? Exatamente, e vem com essas teorias, que... de Meurgo, que não sei o quê e tal.
Tem uma coisa que no nosso grupo aqui no WhatsApp consta, fora nós três, tem 40 pessoas, 40 ouvintes.
Uhum.
Isso é fantástico isso. Claro que nem todo mundo participa como a gente gostaria, mas a pessoa está ali olhando. Claro. Enquanto a pessoa faz o entrevista.